Audiobook Grátis apresenta. Quanto à outra pessoa que teve a força obliterativa, foi o meu colega Escobar que no domingo, antes do meio-dia, veio ter a mata-cavalos. Um amigo supria assim um defunto, e tal amigo que durante cerca de 5 minutos esteve com a minha mão entre as suas, como se me não visse desde longos meses. Você janta comigo, Escobar? Vim para isto mesmo. Minha mãe agradeceu-lhe a amizade que me tinha, e ele respondeu com muita polidez, ainda que um tanto atado, como se carecesse de palavra pronta. Já viste que não era assim, a palavra obedecia-lhe, mas o homem não é sempre o mesmo em todos os instantes. O que ele disse, em resumo, foi que me estimava pelas minhas boas qualidades e aprimorada educação no seminário, todos me queriam bem, nem podia deixar de ser assim, acrescentou. Insistia na educação, nos bons exemplos, na doce e rara mãe que o céu me deu. Tudo isso com a voz engasgada e trêmula. Todos ficaram gostando dele. Eu estava tão contente como se Escobar fosse invenção minha. José Dias desfechou-lhe dous superlativos, tio Cosme dous capotes, e prima Justina não achou taxa que lhe pôr depois, sim, no segundo ou terceiro domingo, veio ela confessar-nos que o meu amigo Escobar era um tanto metidiço e tinha uns olhos policiais a que não escapava nada. São os olhos dele, expliquei. Nem eu digo que sejam de outro. São olhos refletidos, opinou tio Cosme. Seguramente, acudiu José Dias, entretanto, pode ser que a senhora Dona Justina tenha alguma razão. A verdade é que uma coisa não impede outra. E a reflexão casa-se muito bem à curiosidade natural. Parece curioso. Isso parece, mas... A mim parece-me um mocinho muito serio, disse minha mãe. Justamente. Confirmou José Dias para não discordar dela. Quando eu referi a Escobar aquela opinião de minha mãe, sem lhe contar as outras naturalmente, vi que o prazer dele foi extraordinário. Agradeceu, dizendo que eram bondades, e elogiou também minha mãe. Senhora grave, distinta e moça, muito moça. Que idade teria? Já fez 40, respondi eu vagamente por vaidade. Traço não é possível. Exclamou Escobar. 40 anos. Nem parece 30. Está muito moça e bonita. Também alguém há de você sair, com esses olhos que Deus lhe deu são exatamente os dela. Enviuvou há muitos anos. Contei-lhe o que sabia da vida dela e de meu pai. Escobar escutava. Atento, perguntando mais, pedindo explicação das passagens omissas ou só escuras. Quando eu lhe disse que não me lembrava nada da roça, tão pequenino viera, contou-me duas ou três reminiscências dos seus 3 anos de idade, ainda agora frescas. E não contávamos voltar à roça? Não, agora não voltamos mais. Olhe, aquele preto que ali o aí passando, é de lá. Tomás. Nunhô. Estávamos na horta da minha casa, e o preto andava em serviço. Chegou-se a nós e esperou. É casado, disse eu para Escobar. Maria onde está? Está socando milho, sim, senhor. Você ainda se lembra da roça, Tomás? A lembra, sim, senhor. Bem, vá-se embora. Mostrei outro, mais outro, e ainda outro, este Pedro, aquele José, aquele outro Damião. Todas as letras do alfabeto, interrompeu Escobar. Com efeito, eram diferentes letras, e só então reparei nisto. Apontei ainda outros escravos, alguns com os mesmos nomes, distinguindo-se por um apelido, ou da pessoa, como João Fulo, Maria Gorda, ou de nação como Pedro Benguela, Antônio Moçambique. E estão todos aqui em casa? Perguntou ele. Não, alguns andam ganhando na rua, outros estão alugados. Não era possível ter todos em casa. Nem são todos os da roça, a maior parte ficou lá. Traço o que me admira é que Dona Glória se acostumasse logo a viver em casa da cidade, onde tudo é apertado, a de lá é naturalmente grande. Não sei, mas parece. Mamãe tem outras casas maiores que esta, diz porém que há de morrer aqui. As outras estão alugadas. Algumas são bem grandes, como a da Rua da Quitanda. Conheço essa, é bonita. Tem também no Rio Comprido, na Cidade Nova, uma no Catete. não lhe hão de faltar tectos, concluiu ele sorrindo com simpatia. Caminhamos para o fundo. Passamos o lavadouro. Ele parou um instante aí, mirando a pedra de bater roupa e fazendo reflexões a propósito do asseio. Depois continuamos. Quais foram as reflexões? Não me lembro agora. Lembra-me só que as achei engenhosas. E ri, ele riu também. A minha alegria acordava dele, e o céu estava tão azul, e o ar tão claro, que a natureza parecia rir também conosco. São assim as boas horas deste mundo. Escobar confessou esse acordo do interno com o externo, por palavras tão finas e altas que me comoveram depois, a propósito da beleza moral que se ajusta à física. Tornou a falar de minha mãe, um anjo dobrado, disse ele.